Localizada a 1.065 quilômetros de Cuiabá, a cidade de Colniza lidera o ranking dos municípios, aliás, o município de Colniza, né, lidera o ranking dos municípios que mais desmatam na Amazônia. A cidade responde sozinha por 19% de todo o desmatamento registrado no estado entre agosto e dezembro de 2015, quando perdeu 74 quilômetros quadrados de floresta. O Amazônia Brasileira vai conversar com o analista ambiental e gerente executivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, em Juína, Mato Grosso, Evandro Selva, sobre a situação de Colniza. Alô, Evandro, muito bom dia.
Bom dia.
Tudo bom com você, Evandro?
Tudo tranquilo.
Você está em Juína nesse momento?
Isso, estou no Ibama de Juína.
Em Ibama de Juína, né? Como é que está essa situação lá em Colniza, liderando uma liderança não desejada por município nenhum do Brasil? Como é que está lá?
É, até ontem a gente estava trocando mensagens com o governo municipal de lá, né? Falando exatamente desse assunto. Nós precisamos tirar a Colniza dessa listagem aí, né?
Certo.
E a prefeitura, recentemente houve uma... O prefeito anterior foi cassado, né? E era uma gestão que não nos dava apoio, né?
Sei.
É, não recebia material apreendido. Então a gente tinha um certo grau de dificuldade em relação a isso. E agora com a nova gestão a gente tem esse avanço nesse sentido, pelo menos no diálogo, né?
Essa parceria, né?
É. E para receber maquinário, para receber madeira também, e ajudar as ações do Ibama no município.
Como é que funciona?
Tem que ter essa capacidade de liderar nesse sentido, né?
Como é que funciona? O Ibama fiscaliza, apreende, o município entra com que contrapartida? O que, que o município, quando funciona 100% sincronizado com o Estado, o que é bom acontecer?
A primeira coisa é, como o prefeito normalmente é uma liderança local, ele chamar as empresas, chamar os fazendeiros, os proprietários, para o compromisso de fazer a coisa certa, a coisa em cima da legislação, né? E esse é o primeiro chamamento que o prefeito tem que fazer. A segunda é apoiar as ações do Ibama. Em que sentido? Pagando um frete, disponibilizando caminhões para retirar madeira apreendida, recebendo essa madeira, né? Cuidando dessa madeira, até receber a doação efetiva, né? Resgatando, retirando maquinários das matas, né? Normalmente as prefeituras que nos apoiam agem dessa forma.
Deixa eu lhe pegar, a sua responsabilidade, Juína, aí está incluído Brasnorte, está incluído Campo Novo do Parecis, quais os municípios estão sob o seu comando aí em termos de fiscalização do Ibama, Evandro?
A nossa jurisdição, ela compreende todo o noroeste do Mato Grosso, é de Brasnorte para cima, né? Está divisa com Rondônia e do Amazonas, né?
Colniza, então, Colniza está a quantos quilômetros daí de Juína?
Pouco mais de 300 quilômetros.
É longe.
A sede do município, né?
Só sei.
Que Colniza é um município muito grande.
Sei.
E ele vai toda a fronteira com Rondônia e com o Amazonas, né? Onde fica o problema maior está hoje, mais um pouco mais afastado da sede do município, em direção a Rondônia, né?
Sei. Está mais lá pro lado lá de Vilhena, nos caminhos lá de Rondônia?
Isso, nos distritos de Guariba, né? E Guatá. Estão concentradas as maiores áreas de desmatamento ilegal. Exatamente nessas áreas é que estão os vazios de cadastro, que a gente chama.
Sim.
Terras que estão em processo de grilagem, né?
Sim.
Invadidas, é que tem ocorrido os desmatamentos maiores. É um pouco mais de toda a jurisdição. São 11 municípios, um pouco mais de 154 mil quilômetros quadrados.
E no meio onde estão ocorrendo esses desmatamentos, tem terra indígena também ou não?
Nessa região aqui nós temos a preocupação maior com a terra indígena Manoqui de desmatamento, né? Na verdade, a área que foi ampliada da terra indígena, ela é um pouco menor e a partir de 2008 teve uma ampliação e é nessa área que tem ocorrido desmatamento. É uma região de Brasnorte mesmo.
De Brasnorte, né?
É. Outras áreas não, são mais concentradas. O problema é garimpo e extração de madeira mesmo.
Lá na região de Colniza é garimpo e extração de madeira mesmo, né?
Isso.
Ah, perfeito. E tudo irregular? Tudo garimpo não tem autorização, desmatamento também, é quase tudo irregular?
Exatamente. Como eu te falei, nas terras indígenas temos garimpo, na terra indígena Aripuanã, e temos extração de madeira em Tora, né? Também a maior porcentagem na terra indígena Aripuanã e Arara. Aí tem uma série de fatores que contribuem para isso, né? O principal é a própria conivência dos indígenas, né?
Pois, como é que é a relação dos fiscais com os indígenas? Como é que vocês conseguem abordar e conseguem fazer o trabalho necessário?
Das 16 terras indígenas, a gente tem livre acesso em quase todas elas.
Sei.
Isso sem aviso prévio, né? Só que no Cinta Larga nós temos uma dificuldade em relação às vistorias, né? Na nossa equipe não é permitida a entrada. Nos Enauê também tem um certo grau de restrição, mas não é tanto quanto o Cinta Larga. Eu mesmo já fiquei retido, né, numa terra indígena em 2013 por algumas horas, né? Porque a liderança não autorizou a nossa saída, né? Nessa entrada e nem nessa saída.
Eu queria te lhe perguntar também, há pouco você falou sobre a conivência dos indígenas. Como é que é dada essa conivência aí com a exploração de madeiras?
Eles alegam o seguinte, que o governo federal não tem dado apoio suficiente através da FUNAI, né? Para adquirir equipamentos, para adquirir medicamentos, alimentos, né? Para consertar estradas, para consertar casas, né? Então, às vezes, o madeireiro, ele é a pessoa que está, ele é a figura que está mais próximo e fornece esse tipo de coisa, né, para os índios. Então, há essa troca, né, de favores, né, eu te dou diesel e você me arruma madeira. E assim vai, né?
Eles têm dificuldade para conseguir o diesel, mas têm a madeira. E o índio, ele pode derrubar a madeira que ele quiser?
Para utilização na aldeia, sim.
Igual para vender, não?
Para vender, não. Para vender, aí teria que fazer um projeto, né? Ter um cadastro, ter licenciamento para isso.
Agora, a pessoa que compra madeira ilegal está cometendo crime, né?
Com certeza. Inclusive, a gente tem apertado mais, tem focado ações nas terras indígenas por conta da própria competência do IBAMA, né? Na área federal. E tem tido bons resultados. A gente tem sido procurado recentemente agora pelo Cinta Larga, então a gente foi até protocolado uma requisição, a instalação de uma marcenaria, né, para trabalhar a madeira já morta, né, madeira já seca na mata, para fabricação de móveis rústicos. A nossa ideia é que dê certo, né, mas isso depende do licenciamento de Brasília, né.
E o que se faz com a madeira hoje apreendida? Fica anos e anos lá entulhada num pátio, ou ela tem uma destinação já hoje direta?
Nos casos de municípios com emergência, nesse ano eleitoral, né, a gente precisa que o município tenha decretado estado de emergência para poder utilizar. Infelizmente, nós não podemos destinar no ano eleitoral a madeira. Mas quando não é ano eleitoral, a gente já tem feito a doação imediata e o aproveitamento também é imediato. A madeira que fica na terra indígena armazenada, ficou lá, que a gente não conseguiu retirar, ela fica lá e permanece na floresta mesmo.
E geralmente quem é que são os beneficiados, as pessoas que ganham essa madeira? São instituições de caridade? Para quem que é dada essa madeira?
A nossa prioridade é para prefeituras, né? Para instituições de pesquisa, de ensino, instituição militar, né?
Perfeito.
Então essas são as nossas prioridades.
Tá certo. E a retirada dessa madeira não é corte raso, não. Não é a derrubada por completo, não. É só tira a madeira e a mata continua lá. Só tira a madeira nobre, né?
Isso, exatamente.
E sobre os garimpos lá na região de Colniza, lá ainda tem muito garimpo por lá ainda?
Na região de Colniza tem alguns, mas não é tanto, não. Tá concentrado aí dentro das terras indígenas. Fora, nós temos aí muitos garimpos, só que eles têm licenciamento, né? Tem ocorrido, depois das operações, né? Os interessados, os proprietários, têm buscado as licenças, né? Junto ao Estado, junto ao Governo Federal, do NPM, para fazer a garimpagem. E isso tem melhorado bastante.
Perfeito. Olha, a nossa produtora está nos dizendo aqui, a população lá de Colniza, da região, tem crescido todos os anos. E também com isso aumenta a grilagem de terras, como o senhor falou há pouco. E existe alguma perspectiva de conseguir regularizar a compra, a venda e o manejo dessas das madeiras e a regularizar as terras?
Olha, inclusive esse é um eixo extremamente importante no combate aos desmatamentos, que é a regularização fundiária, né? Sem a regularização fundiária, sempre ocorrerá desmatamento ilegal. Hoje eu penso que há uma certa elitização em relação às autorizações, né? A pessoa hoje não tem acesso ao órgão ambiental que autoriza, que é o órgão ambiental do Estado, a FEMA, ela tem escritório aqui em Juína também. Só que para a pessoa sair de Conisa para buscar uma autorização aqui é extremamente difícil. É, primeiro, por condições de logística de estrada. Segundo, ele chegando aqui, ele tem que ter os documentos da propriedade. Se é uma invasão, obviamente ele não vai ter. Então, uma coisa acaba levando a outra e ele acaba sendo forçado, às vezes, fazendo desmate ilegal ou uma exploração ilegal de madeira. O custo é muito alto por hectare para você fazer um plano de manejo florestal sustentado de uma área, por exemplo, de 200 hectares, 300 hectares. E, às vezes, a pessoa é humilde e não consegue ter, primeiro, acesso à informação, segundo, o recurso para poder fazer esse plano de manejo ou essa derrubada autorizada. Então, cada ente tem que fazer a sua parte. Nós precisamos que a prefeitura cobre do Estado, precisamos que o governo do Estado faça os documentos que são necessários, precisamos que o INCRA dê os títulos necessários para as pessoas que estão sob a terra, precisamos ter a reintegração de posse das áreas invadidas, que tem documentação efetiva, né? Senão isso não será resolvido. A gente até diz o seguinte, a nossa meta de desmatamento ilegal, né, é até 2030. O próprio Ministério Público Federal diz que até 2060 nós vamos trabalhar ainda na questão da regularização fundiária. Então, se nós temos ainda problemas com regularização fundiária, é bem provável que nós vamos ter desmatamento ilegal até 2060.
Deixa eu perguntar para o senhor, quando a terra não é regularizada, quem é que vai ser autuado? É aquele que é pego lá no serviço, derrubando a mata?
Exatamente. Né? A nossa equipe, ela recebe os dados do INPE e vai fazer a vistoria. Chegando lá, tem o desmatamento, tem o responsável, é autuado quem fez o desmatamento. Se não localizar no primeiro ano ou no primeiro semestre, faz-se uma segunda vistoria. Aquele alerta, ele fica de stand-by até que a gente consiga identificar o responsável por aquele desmatamento. Isso pode demorar, às vezes, até anos, né? Para poder localizar. Por isso que a gente orienta as pessoas que estão pretendendo comprar uma área de terra já derrubada, verifique se a derrubada foi feita com autorização. Porque ele vai comprar o compromisso de recuperar se caso foi feito a mais.
Né? Boa essa informação. Então, se a pessoa vai comprar uma propriedade com escritura ou sem, que o senhor está dizendo?
No caso, ele primeiro se cerca da certeza que essa área tem os documentos necessários, a escritura, né? E depois daquele desmatamento, se foi feito com autorização. Que é igual você comprar um carro, né? Você compra um carro, se você não verificar se tem multa pendente, você vai comprar esse compromisso de quitar as multas, né?
É verdade.
É a mesma coisa com a terra.
Nós estamos conversando com Evandro Selva, ele é gerente do IBAMA na região de Juína e toda a região noroeste do estado de Mato Grosso. E sobre, na Amazônia é muito comum a pessoa não ter escritura da terra. Essa pessoa que não tem uma posse mansa, tem um título provisório da terra, não é o definitivo. Essas pessoas também podem conseguir a autorização do IBAMA para fazer esse manejo da floresta aí?
É importante ressaltar que o IBAMA hoje ele só faz a fiscalização, né? A autorização em si ela é feita pelo governo do estado. Mas nesse caso aí que você está me falando, é impossível ele ter algum tipo de autorização. A posse, ela hoje o estado utiliza a posse para autorizar o plano de manejo. Ele já é possível autorizar com a posse.
Sim.
Só que ele vai ter que fazer o cadastro ambiental rural primeiro, né?
Mas o CAR, parece que só faz o CAR quem tem escritura, não?
Não. O CAR não necessita ter os documentos. O CAR, na verdade, é um documento declaratório, né?
Depois, não necessita.
Depois é que é feito. Para autorização de desmatamento, por exemplo, aí sim. Aí vai ser necessário os documentos definitivos da propriedade, né?
Perfeito. Então, pode-se fazer o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, sem a escritura registrada da propriedade,
ele
né?
Ele vai precisar de um trabalho de georreferenciamento, né?
Isso.
Aí que eu digo que entra a questão da elitização desse processo. A pessoa que não tem condições de pagar hoje, nós temos um custo muito alto para fazer. Primeiro passo, que é o georreferenciamento. Segundo passo, que é o Cadastro Ambiental Rural. E depois as autorizações.
E o georreferenciamento também não precisa de ter documento definitivo da terra?
Não, ele vai precisar, nesse caso, o reconhecimento da divisa do vizinho, né? Dos vizinhos.
Ah, pega a assinatura da vizinhança inteira, né?
Exatamente.
O senhor quer dizer mais alguma coisa? Tem alguma coisa que o senhor queria acrescentar? Ah, deixa eu perguntar mais uma coisinha para o senhor. A época mais crítica para fazer derrubadas, época de queimadas, essa época de seca, em que época do ano se derruba mais clandestinamente aí no município de Colniza e na região?
Nessa região ali, como nós temos uma grande migração do estado de Rondônia, para o noroeste Mato Grosso, sempre dividido o período das águas e o período da seca, né?
Sim.
O desmatamento hoje tem se concentrado no período das águas. Tem ocorrido a queimada logo nos meses mais secos, né?
Sim.
Por volta de agosto, setembro, que o pessoal retorna para incendiar essas áreas.
Uhum.
Então, nós estamos monitorando, inclusive a gente já solicitou para o Ibama Célio montar uma equipe de brigadistas na região de Colniza, né, por conta exatamente desse alto número de desmatamento, né? E nosso maior medo é que isso vá ser incendiado e que acabe ocorrendo incêndio na floresta vizinha, né? E que fique o fogo sem controle. E isso é preocupante, porque acaba destruindo um hectare de área desmatada, incendiado, vai destruir com certeza mais uns 2-3 hectares de área de floresta.
Perfeito. Evandro Selva, gerente do IBAMA, né, gerente executivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA de Juína, Mato Grosso. Nosso muito obrigado pela participação do senhor. Se o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, esteja à vontade, o microfone da Rádio Nacional é do senhor.
Uma última informação, enquanto tiver a área desmatada na região, sem autorização, o IBAMA tem compromisso com acordos internacionais, né, de diminuição do desmatamento ilegal até o ano de 2030. Nossa meta é baixar esses dados aí cada vez mais e dizer que a nossa equipe continua em campo, né? Continua hoje ali próximo de Colniza, vistoriando os desmatamentos. E uma hora ou outra a gente vai chegar no autor, né? E a gente orienta as pessoas que não façam sem autorização.
Como é que faz contato com o IBAMA aí de Juína? Através de telefone?
Ah, sim, isso é muito importante.
Uhum.
Qualquer tipo de denúncia é feito na nossa linha verde, né? Que é o 0800-61-8080. Para informação local, nós temos o telefone aqui da gerência, que é o 66-3566-1923, que as pessoas entendem qualquer tipo de dúvidas, podem entrar em contato que a gente vai atender todos.
Então tá. A linha verde, o telefone da linha verde é ligação gratuita, pode ligar até de orelhão, não tem problema. 0800-61-8080, não é, Evandro?
Isso, exatamente.
E o telefone aí de Juína, Mato Grosso, para atender a região aí do Mato Grosso, a região noroeste, como o senhor disse, é 66-DDD, o telefone é 3566-1923, 3566-1923, né?
Exatamente.
Isso é o horário comercial ou de 24 horas?
Horário comercial, né? 8, meio-dia, das 14 às 18.
Perfeito. Muito obrigado ao senhor pelas informações. Sucesso aí no trabalho do senhor aí, viu, Evandro?
Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia.
Bom dia.